bispo, em comunhão com toda a igreja, ensina aos fiéis a verdade em que se deve crer, a caridade que se deve praticar, a felicidade que se deve esperar. Agora, na Rádio Coração, a sua ligação direta com o bispo diocesano, respondendo aos vários questionamentos da fé, formando e informando. Programa A Palavra do Pastor. Apresentação, Dom Redovino. Rádio Coração FM, amor, maior amor.
Horas e 29 minutos, Rádio Coração, amor, maior amor, nesta sexta-feira, hoje 16 de janeiro de 2015. É mais uma edição do programa Palavra do Pastor, que eu estou aqui com você, porque o nosso bispo Dom Redovino está de férias, mas antes de sair, ele pediu que se ele pudesse fazer o programa dele, porque muitas coisas acontecem. O mundo não para, a igreja não para, a vida não para, e com certeza o bispo quer estar junto conosco aqui na nossa diocese pelo telefone através da Rádio Coração. Vamos ver se falamos com ele. Dom Redovino, seja bem-vindo, bom dia, que alegria tê-lo conosco.
Bom dia para vocês, para mim já é boa tarde.
Né? Já é boa tarde? Já almoçou?
É, porque aqui já no Rio Grande do Sul nós seguimos o horário de Brasília.
Sim. Então tá tudo bem com o senhor?
Bom dia a todos, né?
Bom dia, Dom Redovino.
Tudo bem, nós estamos aqui numa casa de férias.
Sim.
Da Congregação dos Padres Scalabrinianas.
Aham.
Uhum. Deve ter um grupo de umas 20 padres, mais ou menos, aqui.
Ah, é?
É.
Que maravilha.
Nós fizemos 3 dias de reflexão, de retiro, a partir da terceira idade.
Ah, é. Muito bem.
Quais são as características, as doenças que atingem essa fase da vida?
Sim. E como está a saúde, Dom Redovino, além de o senhor estar aí fazendo reflexão, descansando, mas como que o senhor está se sentindo?
Sim, eu posso dizer, Zair, que a gente sempre precisa um pouco de cuidado, de também ter paciência, né?
Sim.
Porque nem tudo vai 100%, mas também posso dizer, não posso me queixar, Deus está me abençoando muito, me dando a força para ir para frente bem, né?
Sim.
E eu procuro fazer como todo mundo faz, oferecer os sofrimentos, as dores, para o bem da igreja, para o bem da humanidade, né?
Sim.
Mas, Osair, resumindo, posso dizer que estou bem. Não posso, assim, dizer que estou ali me arrastando, não, estou bem.
Tá,
caminho
ótimo.
Bastante na praia, não entro na água, mas caminho,
uhum.
Né? Nos momentos livres, faço isso também.
Tá certo, que bom saber que o senhor está bem. As pessoas perguntam direto pra gente, se a gente sabe, é bom o senhor falar, porque aí as pessoas ficam informadas. Dom Redovino, hoje, dia 16, é aniversário de falecimento de Dom Carlos Schmidt, o segundo bispo de Dourados. O senhor tem, assim, conhecimento de alguma característica deste segundo bispo de Dourados?
Veja, Osair, eu conheci ele só uma vez, quando eu fiz uma viagem até Blumenau, Santa Catarina. Ele morava como capelão de um hospital muito grande. Então eu achei por bem, já que ele estava ainda vivo, fazer uma visita para ele. Isso deve ter sido aí pelo ano 2004, 2005.
Certo.
E ele, se não me engano, ele faleceu em 2006.
É parece, isso mesmo, hein? É isso mesmo, está na revista Elo. É
2006.
Isso
mesmo. Uhum. Ele foi segundo bispo, como você lembrou,
isso.
Logo depois de Dom José de Aquino Pereira, que ficou apenas 2 anos.
Certo.
Agora, Dom Carlos Schmidt, ele era catarinense,
uhum,
e franciscano, e ficou 10 anos em Dourados, desde 1960 a 1970. Aí ele pensou que não tinha mais condições de saúde, não sei, para continuar. Então ele pediu ao Núncio, que representa o Papa, que o liberasse e que ele voltasse a exercer o ministério presbiteral, sacerdotal. Aí que ele foi então para Blumenau, onde durante os 40 anos ele trabalhou na pastoral dos enfermos, trabalhando com os doentes. Foi uma pessoa muito boa que fez esse mesmo gesto que o Papa Bento XVI também fez.
Certo.
Renunciou porque ele achava que talvez era melhor que deixasse o lugar para outro. E aí foi que veio Dom Teodardo Leitz, né?
Uhum. Tá isso. Certo. Muito bem. Agora, Dom Redovino, na última assembleia que vocês, bispos do Brasil, realizaram, vocês instituíram o ano 2015 como o ano da paz. É aqui no Brasil isso, né? E vemos aí a paz sendo comprometida a todo momento. Qual foi o objetivo de vocês, bispos? E se nós podemos fazer alguma coisa aqui na nossa diocese? Se tem alguma sugestão ou pode pensar nisso? O que o senhor diria para nós?
Realmente foi instituído o ano da paz devido à violência que aumenta em todo o país, não apenas nas cidades grandes, mas até no interior, uma violência que ataca as famílias, os jovens, praticamente ninguém fica mais isento. Então, em vista disso, a CNBB pediu para nós dedicarmos um ano inteiro a criar essa internamente convicção, porque a paz começa lá dentro do coração, dentro das famílias, né? Então, nesse sentido, agora lá em Dourados, o que que a gente pode fazer? Penso que todos os movimentos, as pastorais e nós mesmos padres e religiosos devemos ajudar a criar essa mentalidade da paz. Agora eu pergunto, pode haver paz sem uma verdadeira conversão interior?
Não.
Então acho que o trabalho feito para ajudar as pessoas a viverem uma profunda espiritualidade vai ajudar também a criar esse espírito maior de paz. Mas eu me lembro também que a Escola Imaculada Conceição, ela sempre organiza aí para o final do ano uma marcha de todos os alunos, professores, exatamente pela paz. Então, quem sabe nós podemos tomar alguma iniciativa nesse campo. Agora, claro que se fosse olhar bem, o próprio governo deveria ter mais segurança em todo o país, né?
Sim.
Porque, claro que a igreja pode fazer a sua parte, mas também o governo, valorizando os valores humanos cristãos, porque muita da violência vem exatamente porque as pessoas não têm mais a presença de Deus no coração. Em vez de seguir o evangelho, preferem seguir tudo aquilo que os meios de comunicação, alguns, né, difundem hoje. Então, para alcançar os objetivos que eles querem, eles não importa se mata ou não mata. Esse que é o grande problema, falta de respeito pela pessoa. A vida não vale mais nada. Mas se a gente ama a Deus, a gente valoriza a vida de toda pessoa.
Muito bem, quando são 11h38, estamos com Dom Redovino, direto de Xangri-Lá, no Rio Grande do Sul, falando aqui no programa Palavra do Pastor. Dom Redovino, este ano também o Papa instituiu o Ano do Religioso, e tem um título, Alegrai-vos. O que que ele quer dizer com isso? O que que representa para o senhor também, além de ser bispo, é um religioso?
Bem, você sabe que Dourados, a diocese de Dourados, tem mais ou menos 70 padres.
Isso.
Desses 70 padres, pelo menos eu acho que 40 pertencem a alguma congregação ou instituto religioso. É, e 25 são padres diocesanos, padres seculares. Então a nossa diocese deve muito aos religiosos e às religiosas.
Isso mesmo.
Porque penso que em todas, acho que há mais ou menos 100 irmãs ou 90 irmãs que trabalham na diocese de Dourados. Então, em vista do decréscimo, a diminuição de vocações religiosas, sobretudo femininas, o Papa atual instituiu um ano inteiro dedicado a aprofundar, valorizar, estudar a vida religiosa. Porque, claro que o casamento é uma vocação grande, se bem assumida, mas para isto precisaríamos também muito religiosos e religiosas que se coloquem a serviço dos doentes, dos pobres, das famílias, das crianças, dos idosos, né? Como fazem muitas irmãs, mesmo ali em Dourados, trabalhando pelos moradores de rua, pelos índios, um trabalho imenso que as irmãs fazem. E nesses últimos anos percebemos um decréscimo, uma diminuição das vocações à vida religiosa. Então, se as famílias estão bem, se as pessoas realmente têm aquela sabedoria de Deus, então, junto com a vocação matrimonial, podemos também ter muitas vocações à vida religiosa. É. Então, é esse um ano que o Papa pediu que seja um ano dedicado à vida religiosa.
Muito bem, tá aí. Vamos ver o que nós podemos fazer também nesse aspecto aqui na nossa diocese. Falando em religioso e religiosa, Dom Redovino, tem outro aspecto importante aqui. O senhor, nosso bispo, Dom Redovino, trouxe para Dourados uma grande obra de Deus, que é a Toca de Assis. Uma obra extremamente importante, porém estão com dificuldades. O que realmente está acontecendo, Dom Redovino? E se corre o risco de ficarmos sem a Toca de Assis em Dourados?
Bem, se realmente um dia isso acontecer, será uma perda enorme para a população douradense.
Sim.
Não apenas no sentido social, mas também no sentido religioso. Porque uma religião que só se contenta em rezar e não assistir os doentes, os pobres, os marginalizados, devemos desconfiar dessa religião, porque não é cristianismo. De fato, Jesus quantas vezes falou que tudo na Bíblia, na vida, se resume a amar a Deus e amar o próximo. E São João lembra que ninguém consegue amar a Deus se não ama o próximo. Então, veja, José, quando eu cheguei em Dourados,
sim,
eu fui visitar aquela casa Divina Providência.
Exato.
Da dona Rosalina. Você conhece, lembra dela, né?
Lembro, conheci ela, visitei várias vezes.
Isto. Então, quando eu visitei aquela obra, eu pensei logo na Toca de Assis. porque eu pensei que esses moradores de rua, pessoas recolhidas aí, não podiam ficar num ambiente como aquele que eu vi lá na Casa Divina Providência. Eu achava que a Toca de Assis poderia completar o trabalho da Dona Rosalina, porque são religiosos, religiosas, né?
Sim.
E poderiam fazer um trabalho como eu tinha visto já em São Paulo. Agora, para mim, é uma grande dor saber das dificuldades que elas estão passando. Quando a gente pensa que em Dourados tem tantos movimentos católicos que poderiam fazer algo pela Toca de Assis. Mas não só os movimentos, as pastorais, mas também as próprias forças políticas, né?
Sim.
Por exemplo, a prefeitura municipal. Porque, é claro, eu entendo, Zair, é mais fácil a gente, dentro do povo, ganhar aplausos quando você faz asfalto, procura trazer fábricas, tem a construção de casas. Tudo isso é importante.
Muito.
Mas cuidar das pessoas, como essas irmãs fazem, às vezes irmãos também que têm problemas mentais, muitas vezes, né?
Sim.
E não é só para deixar as nossas ruas limpas, não ter moradores de rua que estão aí abandonados, mas é também para fazer da cidade de Dourados uma cidade onde habita Deus. E Deus habita onde existe amor. E ali, então, é uma das tantas obras que, graças a Deus, existem Dourados, como Ceia, Casa da Esperança, Fazenda da Esperança, para só citar as obras católicas, porque também os evangélicos,
isso,
graças a Deus, tem muitas obras sociais em favor de pessoas necessitadas. Então eu gostaria, através da Rádio Coração, pedir essa colaboração de todos, inclusive da Prefeitura Municipal, da Secretaria de Assistência Social, porque as irmãs fazem um trabalho gratuito, não ganham dinheiro nenhum, mas elas precisam da ajuda da Prefeitura, da Secretaria de Assistência,
Ministério Público,
dos próprios, dos movimentos, de toda a sociedade. Porque diante de Deus, é claro que uma cidade ela é desenvolvida quando existe solidariedade, fraternidade. Não é só porque tem muitos arranha-céus, porque tem fábricas, porque tem tanta coisa boa. Tudo bem, mas o que diante de Deus vale é o relacionamento que nós temos com as pessoas necessitadas. Seria uma das minhas maiores decepções se agora que eu estou terminando de ser bispo de Dourados, as irmãs da Toca de Assis tivessem que deixar Dourados, né? Seria um fracasso mesmo meu e de toda a igreja diocesana.
Tá certo, Redovino, mas elas tiveram uma reunião no Ministério Público e eles prometeram que vão ajudar a tomar as providências necessárias. Vai ter mais outras reuniões, eu conversei com elas, então realmente vamos acreditar que as autoridades também venham interferir e fazer aquilo que é necessário para que a Toca de Assis continue, né?
Isso mesmo, né? Essa obra e as outras também.
Exatamente.
Aliás, aproveito para agradecer a todo mundo que se dedica aos irmãos. Quanta gente que se dedica às pastorais sociais. Ou a obras sociais.
Isso mesmo.
Que Deus abençoe e recompense a todos.
Tá certo, então tá bom. Agora, mudando de assunto, continuando nosso programa com o senhor, Palavra do Pastor, Dom Redovino, direto de Shangri-La. Dom Redovino, o Papa Francisco, ele visitou o Sri Lanka, um país que tem o hinduísmo, o budismo e o islamismo como as maiores religiões e a minoria católica. Na sua opinião, o que isso representou, essa visita do Papa, para a vivência do ecumenismo e pela paz?
Bem, graças a Deus, a gente percebe que esse Papa, ele tem algumas atitudes realmente imprevisíveis, até podemos dizer, né?
Sim.
Se lembra uma vez ele pegou o avião e foi visitar um pastor evangélico lá no sul da Itália.
Então, né? Que legal, hein?
Porque ele procura viver o evangelho. E quando ele chega lá, quando ele chegou nesses dias em Sri Lanka, ele procurou fazer a mesma coisa, tratar bem a todos, não apenas os católicos, né?
Sim.
Porque todos somos filhos de Deus. E Deus, o que ele quer de nós é essa fraternidade, essa solidariedade, essa comunhão. Então, mesmo num país como lá, onde que os católicos são uma minoria absoluta, ele foi acolhido realmente como um irmão, como um amigo, da maneira melhor possível, por todas as pessoas, né? Parece que havia, não sei quanto na missa, umas 500 mil pessoas.
É isso mesmo.
E claro que a maioria nem era católica. Mas foram lá porque o Papa tem autoridade. O Papa é uma pessoa que representa o que é de mais belo, mais profundo tem no mundo hoje, que é viver o evangelho, transmitir o amor de Deus. Então foi muito bonito tudo aquilo que aconteceu nesta pequena ilha, lá perto da Índia, né?
Isso.
E agora o Papa já está lá nas Filipinas.
Então lá é o contrário,
né? É o único país católico de todos os países que estão lá no Oriente, né?
Sim.
É.
Então, tá aí então, Dom Redovino Rizzardo, quando são 11 horas e 49 minutos, conversamos muitas coisas boas, assuntos importantes, relevantes. Dom Redovino, tem alguma coisa que eu não lhe perguntei que o senhor quer destacar?
Bem, eu só queria agora aproveitar da Rádio Coração para saudar, para cumprimentar a todo o povo de Dourados. Você sabe que aqui eu tenho mais tempo para rezar, né?
Ah, é? Que maravilha!
O que eu vou fazer durante o dia? Caminhar um pouco na praia.
Sim.
E aproveitar do tempo para ler e rezar.
Certo.
Então, nessa oração, eu quero incluir realmente todos, né? Então, para mim é uma ocasião também para não ficar desligado de Dourados.
Isso.
Então, eu digo mesmo para Deus que ele continue no meu lugar, né? Porque ele faz as coisas melhor do que eu, né? Cuidando lá da nossa querida Igreja Diocesana.
Muito bem.
Você sabe, Zé, que aqui tem também o Diácono Nilson, você não sabia?
Eu fiquei sabendo ontem e fiquei muito feliz. Falei, nossa, que privilégio do Diácono Nilson e a esposa estar junto com o Dom Redovino. E está tudo bem aí com ele? Manda um abraço.
Ah, estão bem. Ele vai pescar todo dia. Às vezes pesca, às vezes não pesca. Mas ele vai ficar uma semana aqui com a gente. Né?
Ah, é?
É, que isso.
Ele merece, aliás, viu, Dom Redovino?
Se tem outras pessoas lá que vêm fazer férias aqui para baixo, a casa nossa está de portas abertas.
É? Que maravilha.
Isso.
Então manda um abraço para ele.
Vem aqui, Zair.
Oi?
É, vem aqui.
Ah, é, Dom Redovino, vou pegar um avião, viu? Vou convidar isso, o Stanislau para dar um pulo aí, já pensou? Não conheço
muito
Rio Grande
bem.
Do Sul aí onde o senhor está, só conheço Porto Alegre. De repente, vai que a gente dá um pulo aí, bispo. O Gabriel também disse que vai visitar o senhor.
É, 120 quilômetros de Porto Alegre.
120? É, não é tão longe de Porto Alegre, né? Ô, Dom Redovino, eu falei para a Solenir que eu ia entrevistar o senhor, e ela falou que mandou um abraço para o senhor, a Solenir, viu?
Ah, muito obrigado.
Está na audiência.
Todo o coração.
Isso. Outra coisa. Ontem eu visitei uma pessoa que o senhor admira muito. Eu sei que o senhor admira, porque o senhor já até citou. O Rafinha completou 17 anos ontem, viu? E vai lançar o terceiro CD. Oi?
Mandei uma mensagem para ele há poucos dias.
É? Então, ele vai lançar o terceiro CD dele, viu, bispo? O senhor precisa de ver as músicas que estão sendo gravadas. Olha, uma superação total, né?
Estou muito contente.
É?
Então... Você vê como uma pessoa assim que podia ter toda a razão para ficar parado aí, se queixando da vida, ele supera tudo e faz até essa bonita evangelização através do canto, né, da
Sim,
música.
Isso mesmo. Então tá bom, Dom Redovino, nós estamos cumprindo com o seu horário aqui, quero lhe agradecer imensamente o seu esforço de estar conosco na diocese, trazendo as informações, os seus anseios, nós te queremos te agradecer e gostaria que o senhor deixasse a bênção,
a todos que estão nos acompanhando, principalmente aqueles que estão mais frágeis, que estão passando por uma dificuldade, pedindo também a paz no mundo, lá na França, que ainda não chegaram onde que tem que chegar, num consenso, a briga continua, né? Isso é muito triste em outros lugares. Mas na nossa diocese também tem os problemas, né? Da falta de paz que muitas vezes atinge as famílias. E eu gostaria que o senhor deixasse essa mensagem hoje, dia 16 de janeiro. E a bênção.
Então a gente realmente pede pela intercessão até daquele bispo, Dom Carlos Schmidt, né?
Sim.
Mas de tantos outros douradenses que já estão junto de Deus. Que eles rezem diante de Deus por nós, que nos acompanhe, que nos alcance as graças de que precisamos, né? Quanta gente que já morreu. Eu sempre, às vezes eu digo assim que a maior parte da nossa igreja diocesana já está no céu, porque a diocese existe quase 60 anos, né?
Sim.
Então peço que Deus abençoe, recompense todas as pessoas que fazem o bem, que ajude aqueles que estão, né, buscando mais algo profundo na vida, sobretudo aqueles que nesse momento mais estão necessitados, abandonados, desorientados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém. O Redovino mandaram perguntar para mim, quando que o senhor vem?
No começo de fevereiro, tá?
Então tá certo. Então, ótimas férias pro senhor. E semana que vem a gente volta a se falar no mesmo horário, tá bom?
Obrigado, um abraço.
Tá? Outro abraço pro Diácono Nilce e a Estela. Pro senhor.
Ah, tá.
Tchau, tchau.
Tá aí, Dom Redovino Rizardo, direto de Xangri-Lá, em Porto Alegre. Pediu pra gente ir lá visitar ele, né? Que bênção de Deus. Muito bem, que bom. Eu sei que você ficou feliz com a presença do bispo aí na sua casa, nesta manhã. Tudo isso acontece, sabe por quê? Porque você contribui e anuncia aqui na Rádio Coração. É, por isso mesmo. Agradecemos imensamente você que tem contribuído, você que tem rezado, você que tem trabalhado por esta obra de Deus, que é sua, que é nossa. Tchau!